Boa noite, meus amigos. Estamos assistindo agora, no dia 1º de abril de 2022, aqueles que vão nos assistir depois em podcast, também recebam a nossa saudação. Nós estamos iniciando mais uma live de debate do nosso projeto nacional, O Dever da Esperança, do Ciro Gomes. E, a partir do projeto nacional do Ciro, nós pensamos temas que são relevantes, que aparecem no projeto nacional como temas relevantes, como é o tema das empresas públicas que são estratégicas para o desenvolvimento do país, do Estado e dos municípios. E hoje nós convidamos, por conta disso, duas pessoas que estão vinculadas aí ao Estado do Rio Grande do Sul e aos municípios, pensando na questão da privatização da Corsan, a companhia aqui de distribuição de água e esgoto, né, tratamento de esgoto do Estado do Rio Grande do Sul, que recentemente foi privatizada no governo Leite, agora o ex-governador, né, que renunciou recentemente. Eu convidei então para estar conosco aqui o Frederico, desculpa, o Gustavo Goulart Minuzzi, que é de Frederico Westphalen, trabalha lá em Frederico Westphalen, na Corsan. O Gustavo é delegado sindical do Sindiágua. Muito obrigado, Gustavo, por ter atendido o nosso convite. E o João Luiz Vargas, nosso companheiro de muitos anos, já foi vereador, foi prefeito de São Sepé, depois 4 mandatos como deputado estadual, depois foi presidente da Assembleia, foi do Tribunal de Contas, prefeito novamente de São Sepé e um lutador aí das causas do trabalhismo há muito tempo, e agora também nessa luta aí para a proteção dos municípios em relação a esse ato, que é um ato que coloca em risco aí o abastecimento de água e o tratamento de esgoto de muitos municípios no Estado do Rio Grande do Sul, principalmente os menores, né? Principalmente os menores. Eu queria agradecer também, João Luiz, aí, a disponibilidade, meu amigo, companheiro, e há muitos anos nós não tínhamos aí uma possibilidade de ter uma live juntos, né? Foi um prazer, então, estar aqui contigo. Queria só que vocês fizessem uma pequena apresentação, assim, daquilo que vocês acham relevante, depois eu vou retomar um pouquinho até a trajetória do próprio ex-governador, que aqui fez um estrago, aqui, quando saiu aqui de Pelotas também, para que todos fiquem sabendo também. Mas eu queria uma fala inicial de vocês, de saudação inicial, começando aí pelo Gustavo, depois botar o João Luiz. Uma saudação inicial, faz favor aí, Gustavo. O teu áudio está desligado.
Obrigado, Marcos. Boa noite. Boa noite, prefeito João Luiz Vargas. É uma satisfação estar entre lideranças experientes e sabedoras da coisa pública, né? E eu sou funcionário da Corsan, então, há 9 anos. Sou delegado do Sindiágua, tem quase 3 anos. E estivemos aí no último ano numa batalha hercúlea contra a privatização da Corsan, que até o momento permanece 99% pública, mas já com autorização do legislativo para ir, né, a cabo da maneira que bem entendeu o governador, e que, imagino eu, só não tenha acontecido ainda, porque a intenção dele é a Bolsa de Valores, e isso acabou incorrendo na perda de alguns prazos, e que talvez se cumpram, talvez não se cumpram, talvez a Corsan escape desse governo, talvez não escape no próximo, talvez termine agora, talvez termine no próximo. E, enfim, a gente acompanhou de dentro a questão
Explica
e
um pouquinho para nós, Gustavo, explica melhor um pouquinho essa passagem, porque eu pensei, inclusive, que já tivesse, fossem favas contadas. Então, não. Então, nós estamos num momento ainda que é possível ainda reverter esse processo. Deixa eu entender melhor isso. Houve uma
exato.
autorização da Assembleia Legislativa, há uma autorização da Assembleia Legislativa para a privatização, mas ainda não foi feita a privatização, é isso, Gustavo?
Exatamente, foi aprovada uma lei no ano passado, uma lei autorizativa para a privatização da Corsan. Inclusive, eu desconheço, e na minha pouca experiência, realmente posso ter perdido alguma coisa mais para trás, mas eu nunca vi tamanho cheque em branco do legislativo para um governador no que diz respeito a um patrimônio que vai ser vendido sem uma explicação concreta e sem dizer o que vem depois, né? Que a gente aqui também não pode ser tão purista a dizer que não se pode privatizar. O problema no Brasil, principalmente, é como se privatiza e para que se privatiza. Não tem nada a ver com o serviço público bem prestado que se faz no Brasil. É uma intenção de entregar. O Eduardo Leite é perfeccionista nisso. E então ele tem, né, ele derrubou o plebiscito, derrubando o plebiscito, ele pode entrar com a lei autorizativa, porque aí o povo gaúcho não tinha mais direito a opinar na questão. Quando ele aprovou a lei autorizativa, então ele tem a carta branca para fazer de tudo. Ele só não pode doar a companhia, até extinguir se ele quiser, ele pode. De tão carta branca que foi esse projeto autorizativo. No entanto, a decisão dele foi pela Bolsa, né? E para além disso, ele acreditou que os prefeitos iam engolir em seco qualquer coisa que o governo mandasse, e que o nosso sindicato, a categoria dos funcionários da Corsã, estava morta, estava batida, não ia conseguir reagir à intenção do governador, e não foi isso que aconteceu. Eu imagino que o prefeito João Luiz, que foi nosso parceiro desde o começo, inúmeras vezes atendeu o telefone, recebeu visita, visitou o pessoal da Corsã, roeu canela de prefeito aí até deixar o prefeito de cabelo em pé. Aqui em Frederico, na minha regional, os municípios que eu pude visitar, eu visitei todos, e esse intento, essa certeza que o governo tinha de que o aditivo viria e seria simplesmente assinado e estava tudo solucionado até setembro do ano passado, não se confirmou. Eles jogaram para novembro, chegou novembro, não se confirmou. Ah, vamos acabar com a Corsã em fevereiro, chegou fevereiro, não se confirmou. Botaram para junho, julho, que é a última virada da Bolsa antes das eleições, e nós estamos aqui crente que também não vai virar. Agora, o projeto fica lá aprovado, né? E uma coisa que eu já quero me antecipar, vou dizer de novo, mas vou dizer aqui antes de encerrar minha apresentação, deixar vocês falar, é claro, que nós temos que pensar o seguinte, no pior dos cenários, e a gente tem que pensar numa tragédia no Rio Grande do Sul, pode que a tendência do próximo governo mantenha a intenção de privatizar a Corsã e, tendo essa carta branca, faça coisa até pior do que está previsto agora pelo Eduardo Leite. Só não vai fazer se a gente tiver uma Assembleia Legislativa que nos defenda. Então, assim, ó, o maior movimento, a maior intenção, o intento que nós temos que ter daqui para frente é discutir quem é que nós vamos colocar na Assembleia. Independente de quem faça governo, só fará governo se for bom, com uma Assembleia boa, e se for um governo ruim, não fará o mal. É isso que a gente tem que fazer. Mas encerrando, só para explicar então que nós tínhamos esse ponto, né? A Corsã permanece, né? 99,9% do estado, 0,01% de 8 municípios em consórcio, que foram os municípios que entregaram os seus sistemas na fundação da Corsã, né? E hoje são sócios, entre aspas. Então, a Corsã de hoje é 100% pública. E é o Eduardo Leite quem quer acabar com isso.
Muito obrigado, Gustavo. Vamos voltar no tema. Eu queria ouvir o nosso prefeito João Luiz Vargas. Como é que foi esse trabalho das prefeituras e por quê? Por que os prefeitos se insurgiram contra essa venda da Corsã, João Luiz?
Mas olha, quero cumprimentá-los. Marcos Cunha, guerreiro de muitas lutas, e o Gustavo, lá de Frederico, da Igreja de Santo Antônio. Ele tem a igreja, uma das lindas igrejas do nosso estado. Aliás, a vida, Marcos, fez com que eu conheça o Rio Grande todo de cor. Não posso dizer que conheço os 497 municípios, mas conheço mais de 300. E comunidades como aí Pelotas, todos têm destaque, mas Frederico tem uma questão muito forte naquela região. Aliás, perdeu não. A região ganhou novos municípios que faziam parte daquela região. Gustavo, meus parabéns. Eu estou aqui. É o meu breve. O Arilson é um presidente extraordinário. Aliás, ontem era o prazo que os prefeitos tinham que assinar uma manifestação para a Corsã. Para o estado, enfim, para a Corsã. O que que a maioria dos prefeitos que eu orientei fizemos? A orientação do Sindiáguas, e foi aquela proposta de aditivo no sentido de cumprir a legislação, nova lei do orçamento, do saneamento, mas fazendo com que seja mantida a Corsã pública. Aliás, estive ontem nos municípios aqui da região orientando, e hoje ainda reforcei uma outra região aqui, próxima a São Sepé. Nós não podemos permitir que aconteça o que o governador... Aliás, eu não sei bem, Marcos e Gustavo. Não sei nem a formação dele. Mas ele deveria se inscrever no CRECI. O conselho que vende os imóveis, que vende casa, que vende tudo. Aliás, vendedor é assim, tem que ter o seu conselho para poder atuar como vendedor. Esse senhor que saiu ontem do governo, mas já sai tarde, muito tarde. Então, para dar uma introdução, Marcos e Gustavo, prefeitos, no número significativo, mais de 200 prefeitos, fomos através daquilo que orienta a nova, que não é tão nova, mas enfim, foi até a segunda lei nacional do saneamento. Gustavo sabe bem disso. Seguimos a orientação de quem? Da nossa liderança da Corsã, que é o sindicato. Eles que nos orientam. Aliás, tivemos também aqui alguns prefeitos que assinaram um outro aditivo, mas também seguindo da Corsã, orientado por uma questão jurídica de cada município, mas o nosso caso, meu caso, assinei integralmente como o Sindiago enviou. Os outros também dentro daquela orientação, mas com orientação de uma situação jurídica que eu respeito, mas todos nós contra o que o governo, através da Corsã, através do Barbucci, que é um vendedor, não é gaúcho, não conhece o Rio Grande, representa o grande capital paulista, mas vai embora para Barbucci. Vai embora agora em dezembro. Porque se não for, e a Corsã for vendida, pode esperar. Um dos diretores será ele. Aliás, se demitiu um dos diretores do cidadão esse que foi embora, que tinha aí como vendedor do Rio Grande, que era do segmento da Corsã, da CE, me permita, também foi vendida, dada, e ele hoje é um diretor de uma empresa que presta serviço nessa área. Então, o Rio Grande, nesses 3 anos e pouco, quase 4, aí estamos no último percurso, foi vendido, foi entregue, e como tu fizesses, como vereador, tu não permitiu que vendesse o nosso sistema demais, né? Eu,
Sanep.
A água.
Sanep, Pelotas.
Sanep. E aqui no Rio Grande, e eu era presidente da Assembleia, quando então o governador Brito quis vender, e vendeu a CRT, não sei o que, lá, nosso partido PDT teve firme, presidia a Assembleia e votamos sempre contra. Me recordo até que uma daquelas vendas deu um empate e aí o presidente aí que votaram disse, eu já votei, eu voto com o meu líder, Pompeu de Matos. Essa é a posição nossa trabalhista. Então, para dizer, aí o comandante, nosso deputado estadual, deputado federal, aliás, agora até se aposentou, se reformou do Ministério Público, Carlos Eduardo Vieira da Cunha. Vieira da Cunha colocou dentro da Constituição esta situação extremamente positiva, como era lá em Pelotas, como é ainda em Pelotas. Não pode vender se não fizer um plebiscito. Aí, o Parlamento Gaúcho retirou. Quem tem medo de ouvir o povo não pode ter vida, nem público, nem de jeito nenhum. Os aí retiraram e fizeram de forma orientada por quem quer vender o livro. Então, permitam que eu faça esse registro e diga para a Tima. Eu sou daquele que a gente usava um catecismo. Eu tenho um catecismo, está aqui. Esse é o meu catecismo, porque eu acredito no que está aqui. Sei de todas as questões, mas acredito muito. Então, Marcos, é uma alegria estarmos aqui com o Gustavo, estarmos contigo, disponibilizando junto com vocês esta posição nossa, talvez até um pouco radical, ou muito radical, não interessa, que é uma posição em defesa da água pública, da água para todos, onde tem as questões que envolvem os investimentos do município. Se não são bons, tem que melhorar, porque a culpa é da direção, da atual direção que está lá, não é dos servidores da Corsã. Os servidores são fantásticos, saem de madrugada, saem qualquer hora, atendem quando tem vazamento de água, perdas de água, mas a direção é incompetente, o presidente da Corsã é um incompetente, porque ele só visa o capital. E qual é o objeto que faz com que a iniciativa privada tenha interesse? O capital. É o dinheiro. Querem vender a Corsã, quem vai comprar é porque vê lucro. Mas tem lucro, tem que ser para a água pública, para termos todas essas situações que atendem as comunidades mais carentes do Rio Grande. Marcos Cunha.
Perfeito. Eu quero até retomar um pouquinho, até para compartilhar com vocês coisas que muitos não sabem, porque não são daqui de Pelotas. Eu fui líder da oposição aqui na Câmara de Vereadores durante o governo do então prefeito Eduardo Leite. Então, eu conheço bem o modus operandi do prefeito, essa coisa assim de bom moço, né, que parece uma pessoa cordata, do diálogo, isso é só fachada, né? Isso é só para vender uma aparência, né? Na verdade, é uma postura autoritária. Ele não conversava com ninguém, botava a goela abaixo aqui com a maioria que ele construiu, construiu naquela forma clássica, né? Cooptando o legislativo com cargos na administração e fazendo a maioria engolir qualquer coisa que ele colocasse em votação. Nós tivemos aqui episódios assim, de uma deslealdade do então prefeito flagrante. Nós tivemos um episódio que ele chamou a Câmara de Vereadores e mandou um documento por escrito dizendo que, se fosse aprovada a nova planta de valores do IPTU, ele não colocaria a taxa do lixo em votação. Alguns vereadores da oposição, tentando atenuar o mal, né, fazer com que o mal menor se estabelecesse, acabaram votando então no projeto prometido pelo prefeito Leite, que não mandaria a taxa do lixo, né, que seria um agravante. Pois uma semana depois, ele rasgou a palavra dele e mandou o projeto da taxa de lixo, mesmo tendo assinado um documento dizendo que não mandaria. Então, essa coisa dele dizer que vai fazer algo e rasgar a palavra e voltar atrás por conveniência política, ele já fez aqui. Tinha feito aqui em Pelotas. Eu tenho um documento escrito por ele dizendo isso, e eu questionei a ele, ele disse: mudaram as circunstâncias. Isso que ele disse agora na Corsã. Mudaram as circunstâncias, eu disse que não ia fazer lá, mas agora é aqui, então pode. Então, essa coisa de não manter a palavra, a coisa antiga, da política velha, da pior política velha, né? De enganar a população, isso ele já fez aqui em Pelotas nesse episódio. E depois, também fez aqui, e eu acho que até ele foi alertado pelo episódio para depois chegar com a gana de tirar da Constituição o plebiscito, porque aqui em Pelotas, no dia 29 de dezembro, nos últimos dias do governo dele, ele mandou em regime de urgência, aliás, como faz o PSDB, né? É tudo regime de urgência, não tem nada, não tem nenhuma discussão, nenhum debate, é regime de urgência, a maioria vota e acabou. É goela abaixo mesmo. Isso também é uma prática que ele fazia aqui, na Câmara de Vereadores de Pelotas. Mas, por sorte, aqui nós tínhamos na Lei Orgânica um artigo que dizia, que ainda existe, que diz que não pode haver a privatização do saneamento básico sem passar por plebiscito. E foi isso que nos salvou aqui. Eu, por acaso, porque sou advogado de profissão, então tenho mania de ler os textos legais, achei, ninguém tinha me dito. Eu era da Comissão de Constituição e Justiça e encontrei, me deparei com esse artigo na Lei Orgânica e foi a salvação, aquelas coisas de sorte que a gente tem que ter, né? Parece incrível isso, mas foi assim mesmo. Lendo a Lei Orgânica para tentar encontrar um caminho, eu encontrei um artigo expressamente que limitava a venda do SANEP passando para o plebiscito. Como eles não tinham colocado o plebiscito, eu levantei essa objeção jurídica e o jurídico da Câmara de Vereadores acolheu a minha objeção e o projeto saiu de pauta. E até hoje o SANEP é público porque eles não conseguiram mais vender o SANEP depois daquele momento. Mas, claro, ele ficou alertado por isso. Quando chegou o governo do Estado, a primeira coisa que ele fez foi tirar da Constituição o artigo semelhante que tinha na Constituição Estadual, semelhante àquele da Lei Orgânica do município de Pelotas, que cria o quê? Cria a necessidade de ouvir a população, como muito bem disse o João Luiz, mas eles são autoritários, eles não querem ouvir a população, eles são os iluminados, eles acham que sabem mais do que a população, do que querem mais do que a população. E mais, os compromissos deles com seus financiadores são muito grandes. Aqui em Pelotas, se vocês pegarem lá o financiamento da campanha do Eduardo, ele foi financiado pelo Itaú, ele foi financiado pelos empresários, ele foi financiado por aqueles que depois ele beneficia. Basta ver que aqui em Pelotas ele também deu um contrato sem licitação para a Falcone, que é do Grupo Comunitas. E, aliás, é importante a gente prestar atenção nesse sindicato das mega empresas que é a Comunitas. Vale a pena vocês entrarem aí e procurarem a Comunitas para vocês entenderem do que eu estou falando. Para vocês terem uma ideia, no guarda-chuva Comunitas, ele abarca Grupo Solvi, ele abarca Iguatemi, Votorantim, Bradesco, JP Morgan, sim, até esse banco norte-americano que faz avaliação de risco, está lá também na Comunitas. Tem assim, são as mega empresas. E o que eles fazem? Eles prospectam negócios para os seus companheiros. Eles entram nas administrações e aí entram acobertados, escondidos com o biombo de uma OSCIP. Eles se travestem de OSCIP, de organização da sociedade, para fins públicos, interesse público, eles se fantasiam de uma instituição, vamos dizer assim, filantrópica, para oferecer serviços para a melhoria da administração. Mas, na verdade, eles entram dentro da administração, prospectam negócios e depois chamam seus parceiros com informação privilegiada, chamam seus parceiros para fazer os negócios. Vou dar um exemplo para vocês aqui, para vocês terem essa trajetória e saber com o que nós estamos lidando. Aqui, eles fizeram agora no governo da Paula, já do PSDB também, o Grupo Solvi veio e comprou a única área em Pelotas, João Luiz conhece muito bem Pelotas, é uma planície, e aqui é difícil ter uma área propícia para aterro sanitário, pois a única área que tinha sido liberada pela FEPAM para aterro sanitário em Pelotas, o Grupo Solvi veio e comprou 100 hectares. Comprou. Por que comprou? Porque sabia que haveria o interesse de fazer um aterro sanitário. Então, aí depois, a licitação que eles fazem é direcionada, porque quem é que tem a área, a única área licenciada? O parceiro da Comunitas. E aqui, o Eduardo deu um contrato sem licitação para a Falcone fazer melhorias nos índices de DEB. Eu olhei lá o currículo, lá, João Luiz, não tem um doutor em educação no Grupo Falcone. Não tem um. E você conhece bem Pelotas. Nós temos aqui a Faculdade de Educação, nós temos a Universidade Católica, Universidade Federal, IFSUL. Nós temos doutores em educação aqui. Quando vieram aqui apresentar esse projeto, eu falei em nome do Legislativo, disse para ele, vocês estão enganados de endereço. Aqui Pelotas não é uma vilinha qualquer, tia. Aqui nós temos doutores em educação. Aliás, a minha mãe tinha sido fundadora da Faculdade de Educação aqui. Eu conheço vários doutores em educação. Vocês consultaram algum doutor em educação para fazer esse estudo? Não. Eles estão a trabalhar para quem? Para a Ambev, para o senhor Lehman. É para eles lá que eles estão habituados a trabalhar. Pois esse parceiro deles ganhou, sem licitação, R$2.100.000 esse contrato, que agora foi, por fim, depois de 6 anos, né? A justiça que tarda falha, né, João Luiz? Agora, sim, depois da denúncia que eu fiz, agora foi considerado ilegal aquele contrato, mas com o novo regramento, como não há dolo do administrador, não foi condenado por improbidade administrativa. Agora, cometeu uma ilegalidade, que eu denunciei. Deu um contrato de R$2.100.000 para um parceiro da Comunitas, sem licitação. E, pasmem, depois de sair da Prefeitura de Pelotas, sabe quem é que conseguiu uma bolsa de estudos em Colômbia para ele, Gustavo e João Luiz? A Comunitas. Se vocês botarem lá, entrem na Universidade de Colômbia e procurem Eduardo Leite, vocês vão ver que do lado dele está escrito Comunitas. Foi a Comunitas que conseguiu a bolsa de estudos para ele lá. Quer dizer, ele dá um contrato sem licitação de R$2.100.000, depois consegue uma bolsa de estudos nos Estados Unidos para ficar ungido aí com o saber, né? Como saber vender melhor, fazer o curso de Cresci, como o João Luiz bem apontou, né? Para ver o que ele poderia vender a mais. E aí ele fez isso. Quando eu assisti a cena dele no vídeo, naquele momento crucial da campanha, né? Ele, bolsonarista, junto com o Sartori, bolsonarista, cada um querendo ser mais bolsonarista que o outro para conseguir entrar na onda. E percebendo que havia uma possibilidade dele conquistar votos, que ele não conquistaria se ele não dissesse publicamente o que disse, que não venderia o Banrisul, que não venderia a Corsã, quando ele disse que não venderia o Banrisul, que não venderia a Corsã, para o centro-esquerda, ele conseguiu conquistar um monte de votos de pessoas que pensaram assim, bom, o mal menor, com o Sartori vai vender tudo. Esse aí, pelo menos, vai sobrar o Banrisul e a Corsã para nós. E muitos votaram nele e ele ganhou a eleição baseado naquela promessa que fez. E aí, com a mesma cara, do mesmo modo como fez aqui na Câmara de Vereadores, eu vi o vídeo dele, mudou a circunstância, agora tem um marco regulatório, agora com o marco, então pode vender sim a Corsã. É até bom que venda a Corsã, disse ele no vídeo, descaradamente, né? É uma postura assim, deplorável, realmente, né? Da antiga política, da pior espécie. E pior de tudo, né? Conseguindo levar adiante isso. E, infelizmente, teve o apoio aí de 33 deputados estaduais, né? Só teve 19 votos contra, 33 favoráveis a esse absurdo que é um Estado abrir mão da política que pode ser uma política industrial. Eu estava vendo um livro do Ciro Gomes, o Ciro dizendo muito bem que nós estamos num processo de desindustrialização. O Brasil já teve o PIB com 30, lá na década de 80, com 33% baseado na indústria. Nós estamos a 9% agora, quer dizer, nós estamos nos desindustrializando. João Luiz, aqui nós estamos exportando gado em pé. Pelotas, que foi a cidade das charqueadas, foi a cidade dos frigoríficos, não tem mais nada. Nós estamos vendendo bicho em pé, dando emprego lá para onde eles estão abatendo no país de destino. Quer dizer, é um absurdo total. E a água, nós sabemos que, se não é um bem fundamental para a vida humana, como é, se não é fundamental para as comunidades mais pobres, que com um subsídio, né, de, vamos dizer assim, uma política de subsídio cruzado, né, que se faz, porque tu arrecada das cidades que dão lucro e depois pode investir naquelas que não dão lucro, se não é por isso, até para uma política de industrialização é importante a água. Então, quer dizer, tu está abrindo mão, o Estado está abrindo mão da possibilidade de interferir no processo de estimular. E não tem lugar no mundo, isso o Ciro diz muito bem no projeto, não tem lugar no mundo em que a industrialização não tenha se dado com uma parceria do Estado capitaneando, né, direcionando os recursos com a iniciativa privada, mas tendo o direcionamento do Estado. Se deixar só na mão da iniciativa privada, eles vão buscar só o lucro. Não tem outro caminho. É a vocação da iniciativa privada. É o Estado que tem que direcionar, é o Estado que tem que ser um indutor para direcionar, para fazer com que haja menos desigualdade social na nossa sociedade. Eu quis fazer só essa digressão inicial, até para nós colocarmos as coisas como elas são no momento histórico que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento em que tem um ex-governador, que agora renunciou, mas que tinha essa visão de venda do patrimônio público a qualquer preço, em qualquer circunstância. Olha, quem é que abriria a mão de uma empresa de energia por R$100 mil, como fez Eduardo Leite com a CE? João Luiz, eu me lembrava do Brizola, com os argumentos do Brizola, quando o Brizola, governador, em 59, criou a CE, estatizou a empresa norte-americana Boyden Share. Né, Gustavo? Lembrou dessa aí também, Gustavo?
Lembrei. Pagou um dólar. Pagou um dólar para os caras. Olha a diferença.
É isso mesmo. E abriu o caminho para eletrificação rural, para estímulo à produção no campo. Porque o que a empresa privada não queria fazer? Não queria investir nas áreas que não dão lucro. Encerro aqui a minha digressão inicial para a gente retomar o nosso tema central, que é esse da privatização da Corsã, que está em curso, que foi autorizada pela Assembleia Legislativa e pode acontecer a qualquer momento, e só não aconteceu até agora porque a mobilização dos sindicatos do Sindiáguas, pela mobilização dos prefeitos que nós estamos vendo, e por essa questão que o Gustavo levantou. Eu queria que tu entrasse um pouquinho nisso, João Luiz, e com as tuas palavras também tentasse esclarecer para quem está nos ouvindo, para entender melhor como é que funciona isso. Por que que é tão ruim para os municípios menores a privatização da Corsã, para além dos problemas que já existem numa privatização de uma empresa estratégica como é a Corsã? Diz para nós.
Antes do Gustavo, eu queria fazer um registro aqui. E tu conheceu o professor da Escola Técnica, Enio Amaral. Claro. Enio Amaral começou lá na CE, depois o filho dele foi um dos dirigentes da Corsã, morreu aqui num momento trágico. Aliás, um negócio muito trágico, caiu um raio quando a gente estava aqui na pescaria. Mas, Gustavo e Marcos, nós temos no Rio Grande Erechim, que tem um contrato precário com a Corsã. Não sei se faz 3 ou 4 anos. Nós queremos manter a água, que é um bem de todos. Não pode ter dono. O ar não pode ter dono. A água também. E a água, para não ter dono, tem que ser pública. É do povo, assim como o ar é do povo, como o Stel dizia, né? É do avião. E nós temos esta convicção. Não vamos admitir a privatização. Eu, há poucos dias, lá com o presidente Arilson, eu lembrava a marcha do sal lá na Índia, quando o Gandhi fez uma marcha toda histórica com relação ao sal, que nós fizéssemos aqui uma marcha da água, uma marcha pela vida. Cada prefeito saía, entrava ali em Porto Alegre, a pé, a partir da ponte, sei lá, E acho que nós temos que fazer isso agora, nessa substituição. Entra Juca e sai Manduca, mas quem sabe? E é possível ainda, Gustavo sabe disso, e temos aí que ter esta inserção que tu fazes, Marcos, divulgando, não deixando nós nos curvarmos, e a Corsã tem que ser mantida pública com esta energia como tu tens, e os colegas da Corsã. São fã, eu chamo colegas porque eu poderia ser avô do Gustavo, pai do Marcos, que seria muito orgulho, porque vocês é que têm mantido esta chama permanente de Corsã pública. Nós, então, temos o caminho. Ou não vai sair a privatização, ou nós vamos manter os contratos, e o Marcos sabe bem que são contratos precários. O que é o contrato precário com a Corsã? A Corsã é pública, vai fazer aqui os investimentos. A nova lei do saneamento prevê até 2033 cumprirmos determinados percentuais do esgoto, a água, enfim. E em 2033, a Corsã tem superavitária, superavitária. Mas ela tem, e ela não visa o lucro, ela visa o social, a taxa social, as ligações, toda essa questão que envolve o povo, a questão social. E como eu disse antes, eu tenho feito talvez até um pouco com a nossa forma de olhar as coisas, que o objetivo do porco é espiga de milho. E falo aí para a região, mais aqui vinculada ali em Frederico, e aquela região tem mais aqui do que São Sete e Pelotas. Ah, muito bem, tu sai com uma espiga de milho, o porco sai atrás de ti para pegar a espiga de milho. E o capital, qual é a espiga de milho que eles querem? O lucro. Aí um governo que se curvou o capital. Aliás, ele iludiu os eleitores gaúchos. E aí o capital vai atrás e ele está ali, vendo a Corsã, dá um lucro, não dá lucro. Então, esse é um momento crucial, porque nós não podemos de novo embarcar neste canto que a gente diz da sereia, não sei se é da sereia ou do corvo. Não vou vender a Corsã, não vou vender o Banco Sul. Mas olha, se nós não nos cuidássemos, teria sido vendido aí por esse homem que foi prefeito aí em Pelotas, uma metade do Rio Grande aí, por exemplo, Santa Vitória do Palmar, vamos pegar e vender para o Uruguai, quem sabe. Esse é o homem que, infelizmente, ontem saiu do governo. Mas essa é a história. Sai Juca, entra Manduca, sai Manduca, entra Juca. Eu tenho uma preocupação. Temos que fazer com que a voz do povo seja erguida e criamos, inclusive, um constrangimento perante o parlamento gaúcho. Venderam, autorizaram. Mas sempre é hora de colaborar os anseios da população gaúcha. Não podemos entrar no canto, como disse, dos corvos. Talvez esse corvo canta, acho que não. Mas, enfim, senão, novamente, teremos aí candidaturas. Eu não vou vender nada. Chega lá e não vendeu a gente porque nós nos rebelamos. Senão, tu é de quem? Já fui vendido, já nem sou mais gaúcho. Vamos lá, Gustavo.
Pois é, eu só vou fazer um pequeno parênteses aqui. Eu vim para a catequese e esqueci de trazer o livro antes, né? E trouxe os outros manuais todos.
Parabéns. Ah. Parabéns.
Ah, tá, esse é antigo mesmo. Pô.
Esse é.
Isso aqui é o manual, é o pré-projeto nacional, gente.
É verdade.
Fantástico, esse cara consegue ser coerente há 30, 40 anos dizendo a mesma coisa, o problema é o brasileiro não saber ouvir. Mas vamos lá. Para a questão da Corsã e...
O que tu entende, Gustavo? O que tu vê que seja possível? Que mobilização nós podemos fazer para ajudar os companheiros da Corsã a reverter esse quadro que nós estamos metidos? Existe uma autorização para venda, mas não houve a venda ainda. O que nós temos? Esse desafio do João Luiz eu gosto muito. Eu gosto muito dessa imagem da caravana, de a gente ir a pé da ponte lá, quem sabe da ponte, ou até uma cidade ali simbólica, e vamos a pé até a Assembleia Legislativa, para que eles revoguem isso, vamos para fazer uma fala com o governador, os prefeitos, convocando os prefeitos todos, as comunidades. Eu não sei, tu acha que esse é um caminho, que isso... É uma ação interessante. O que tu pensa como sindicalista do Sindiáguas como funcionário da Corsã, Gustavo?
Olha, uma coisa que a gente tem no histórico brasileiro é que política e feijão só tem um jeito de fazer, né? É na pressão. E o governo Leite, inclusive, se aproveitou do momento em que ele não podia ser pressionado. Quem faz pressão é o povo na rua.
Não, e outra coisa, só um parênteses, porque isso é uma coisa também que salta aos olhos, né? Ele fez a política do governo Bolsonaro de passar boiada.
Exatamente.
Ele usou a pandemia, onde a mobilização das pessoas estava reduzida, para passar boiada. Ele fez isso aqui. Eu acho que é um ponto também que a gente não está frisando, mas é uma covardia colocar em plena pandemia um projeto dessa natureza sem ouvir a população, tirando o plebiscito, e mesmo dentro da Assembleia, sem ouvir a população que poderia ir na Assembleia pressionar os deputados nesse momento. Como é que a população ia fazer aglomeração nesse momento de pandemia? Só um parênteses aí que eu queria localizar isso também, Gustavo.
Nós estávamos sendo obrigados à responsabilidade. Nós tínhamos que ser responsáveis, não poderíamos aglomerar e tínhamos de cuidar uns dos outros, de nós mesmos, né, e de todo mundo, porque deveríamos estar trabalhando na Corsã. Nós não paramos, né? Não tivemos. O máximo que nós tivemos foi para determinados setores da companhia, o home office, mas ninguém parou na Corsã. A gente tem que fazer saneamento, a companhia precisou girar e girou, né? Mas a questão do governo Leite é que eles não precisavam respeitar nada. Nós estávamos discutindo o que poderia acontecer a partir do anúncio e 3 ou 4 semanas depois ele estava reunido com todos os prefeitos do estado no Palácio Piratini. Espera um pouco. Daí ele faz todo aquele regramento, nos impede, se beneficia, rasga quando interesse. O Piratini é a Santa Sé, é uma legislação diferenciada do restante do Rio Grande do Sul. O Papa determina e todos dizem amém. Não, para um pouco. Não é Roma isso aqui, né? Então vamos discutir exatamente o que deveria ter acontecido naquele momento. Deveria ter havido desobediência civil. E aqui faço meia culpa. A categoria Corsã, temendo por tudo que poderia temer, há algum tempo já poderia ter começado a fazer outro tipo de pressão. E esse convite, essa provocação que faz o João Luiz Vargas, não poderia ser mais oportuno e mais tempestiva do que é, porque nós estamos à mercê do final do prazo que eles têm para colocar na Bolsa. E a argumentação que nós temos é que nós temos que ser responsáveis. Mas agora nós estamos com os prefeitos. Os prefeitos são a representação de toda a municipalidade. São, inclusive, os titulares do poder concedente da concessão que a Corsã tem nos municípios. São a voz minha e de 35 mil pessoas que bebem da água que a nossa estação de tratamento faz e distribui, que a Corsã faz e distribui aqui e de todos os municípios onde a Corsã atende. Será mesmo que um governador vai querer peitar uma categoria que pode botar 5 mil pessoas numa praça e 200 prefeitos para dizer que ele está errado? Olha, que esse Ranô foi metido, né? Mas eu acho que ele não é tão metido assim. Ele vai ter que parar para ouvir. E a gente já tem conversado sobre a possibilidade de que ele queira ouvir. Certamente ele assume as obrigações, que talvez nem dele fossem, mas são porque são políticas, como ele assume o mandato, a cadeira assume as obrigações. Mas, convenhamos, Roberto Barbucci vai embora. Não fica aqui nem com uma Corsã privatizada. O serviço dele é fazer trazer a manada de gafanhotos, acabar com a colheita, com a nossa lavoura, e ir embora para outra lavoura. É isso que o Roberto Barbucci faz. Ele é do mercado financeiro, colaborou diretamente na privatização de 49% da Sabesp, e veio para cá como especialista. Esse cara vai embora. Nem na Corsã privatizada ele fica. Se Eduardo Leite é um baita de um canalha, bem, tu relataste aí, Marcos, não há outra palavra para o Eduardo Leite, que, para além de canalha, talvez eu possa dizer mentiroso, para não dizer tanto, porque a política dele é bem clara, é bem conhecida, e nós conhecemos o PSDB, que inclusive se desvirtua de 95 em diante, e alguém que pensou esse PSDB deve estar muito sofrido no que enxerga hoje, e a partir de 95. E o Eduardo Leite vem para a televisão, como tu bem disseste, Marcos, e diz, para fazer a diferença no voto que estava peito a peito, ele e o Sartori, eu não vou mexer na Corsã. Nós já vimos de 4 anos pavorosos da companhia, da precarização do serviço e do sucateamento da capacidade da Corsã de atender satisfatoriamente os municípios. Quando Eduardo Leite diz aquilo, entre o sujo e o mal lavado, vamos pegar o que dá para pegar, né? Eu fui. De último momento, eu não ia sair de casa para votar o segundo turno no Rio Grande do Sul. Não tinha condições, não havia representatividade nenhuma para se esclarecer na urna naquele momento. E o Eduardo Leite, então, faz a promessa que a gente, no desespero, né, é obrigado a agarrar com tudo que tem. No entanto, por durante 2 anos, segue o projeto de sucatear, de precarizar, de esmagar a nossa categoria, de triturar o nosso sindicato, para daí, num momento extremamente oportuno, que é justamente um dia após a manutenção dos vetos da 14026 pelo presidente Bolsonaro, e o bicho ir para a televisão, para as redes sociais, e dizer que ele tinha que vender a Corsã, achando que todo mundo ia engolir isso aí a seco. Espera um pouco. Para além de canalha, ele é extremamente prepotente para dizer o mínimo sobre o egoísmo, o egocentrismo dessa pessoa. Ele é extremamente prepotente e um arrogante ao pensar que todo mundo é mais burro que ele, como se ele tivesse tido uma ideia genial e que ninguém fosse perceber onde é que estava o pulo do gato. E tão logo nós começamos a nos movimentar, que em alguns prefeitos nós chegamos e o prefeito já estava vacinado, caso do João Luiz Vargas, caso de vários prefeitos, que estavam avisados, de própria intuição. Espera um pouco. O cara descobriu ontem que tem que vender a Corsã? O que vem depois? Aí nós fomos lá e dissemos: prefeito, tu és titular do poder concedente, não assine esse aditivo. Estás entregando a água do Rio Grande há 80 anos que ninguém bota a mão. Não, mas eu não tenho interesse. Prefeito de uma cidade turística aqui, melhor água mineral do Brasil. Eu vou entregar a concessão de regime de águas da minha cidade para eles pegarem o que tem debaixo? Não. Começou por aí. E aí os prefeitos foram, junto com um trabalho conjunto, com o sindicato, com outros órgãos representativos, compreendendo e nos fazendo compreender, de lá para cá e daqui para lá, o que estava acontecendo, se era importante, se não era importante aquela privatização, e no fim nós concluímos todos juntos. Aquilo era um golpe, era um assalto no patrimônio do gaúcho, e era a perda do direito sobre o regime de águas por 80 anos, 40 mais 40, porque todas as letrinhas do aditivo primeiro, que foi enviado para os municípios, tinha um pega-ratão. Então nós sabíamos, depois, que eram 40 anos, prorrogáveis por mais 40. E aí agora, citando Ciro Gomes, não se faz país desenvolvido sem soberania. E a água, o saneamento público, são questão de soberania. Não existe nenhum país que tenha se desenvolvido com uma empresa privatizada, visando lucro prestando serviço. E a reestatização, principalmente na Europa, em grandes cidades da Europa, está aí para provar isso. Então, o que nós tínhamos para oferecer para prefeitos, vereadores que tiveram a graça de parar os seus trabalhos para nos ouvir no começo e depois se formaram parceiros da nossa luta, é que para os municípios pequenos e médios isso era um crime. Os municípios certamente ficariam descobertos, porque, como eu disse antes, o grande problema da privatização no Brasil, e é por isso que ela não pode acontecer, porque o modelo não vai mudar, é por que se privatiza. É pela entrega, é visando lucro para um grupo parceiro que geralmente colabora com o pleito de quem se elegeu, né, Marcos? Então, nós falamos...
A coincidência é muito grande. O principal financiador da campanha do Eduardo em Pelotas, na época deu 70 mil na campanha dele, foi a MGM, uma construtora. Uhum. A construtora que construiu a obra mais cara do município, que foi o ginásio municipal de 3 milhões e 500 mil, foi a MGM.
Tu sabe qual foi o maior doador da campanha do Eduardo Leite a governador?
Nessa agora, para governador, não.
A esposa do Tasso Gereissati.
Pois então. Tá muito bom. Eu não tinha visto. Vou te dar um outro dado, então. Sabe quem foi o maior financiador da campanha da prefeita Paula, do PSDB de Pelotas?
Tasso Gereissati.
Carlos Gereissati, filho.
Sobrinho do Tasso Gereissati. Tudo a mesma coisa.
Cidadão de São Paulo está interessadíssimo na
campanha. Pelotas.
Da prefeita de Pelotas. Vê que generosidade, né?
Que povo generoso.
Depois conseguiram 4 contratos sem licitação com o município de Pelotas.
É o modus operandi dessa gente, né? E eles são desvirtuados, e o erro foi meu e de quem acreditou, de achar que a promessa, cara, sem palavra nenhuma, né, valeria mais do que a tendência. Ele não estaria no PSDB se ele fosse diferente do PSDB que aí está.
Não teria o crescimento meteórico dele, assim, o crescimento exponencial.
Exatamente.
se ele não tivesse disposto a fazer o serviço, entregar o serviço que está sendo contratado. E ele entrega. Ele faz um esforço dia a dia para vender tudo que pode, como disse o João Luiz Vargas. Ele realmente se esforça.
Honrar os compromissos dele. E aí, quando nós falamos com os prefeitos, e relacionando a questão da soberania, só para concluir o que eu estou dizendo, na questão de soberania está a participação do Estado, e aí só a empresa estatal tem o fim social, as tarifas sociais e a filantropia. E para além disso, apenas uma empresa estatal com fim social pode propor o subsídio cruzado. E foi quando, nessa força, nesse choque, os prefeitos disseram: estamos sendo roubados. E naquele momento em que a gente achou que estava tudo perdido, a gente ganhou força. E como eu dizia antes, nós já passamos um prazo, setembro, outro prazo, novembro, chegamos a fevereiro, teve até champanhe estourado nos gabinetes, não deu, e ele prometeu para junho. E eu acho que o João Luiz Vargas nos deu a deixa. Não vai dar também, porque nós vamos trancar uma ponte em Porto Alegre e nós vamos para dentro do Piratini. Eu acho que...
É uma mobilização mesmo. Deixa eu dar um vídeo aqui que eu apanhei aqui para ilustrar. O lucro por ano da Corsã tem sido de 500 milhões ano de lucro a Corsã tem dado.
Tem uma curiosidade sobre o balanço do ano passado. Deixa eu te contar. Vai ser muito bacana compartilhar isso aqui, porque é informações que o pessoal não consegue ligar, né? Mas o governador Eduardo Leite saiu muito feliz, e antes de sair divulgava na televisão que o caixa do governo do Rio Grande do Sul tinha 2 bilhões e 400 milhões para investimentos, né? Curiosamente, no ano eleitoral. E eu vou dizer de onde saíram 1 bilhão e 500 em 2021. 300 milhões do lucro da Corsã para o Caixa Único do Estado e 1,2 bilhões de retorno da União de impostos não devidos, porque a Corsã conquistou a imunidade tributária. E em outubro, a diretoria canalha da Corsã, privatista, trazida de fora para compor o conselho, doou o dinheiro para o governo do estado do Rio Grande do Sul. Tudo que está sendo feito no Rio Grande do Sul hoje é Corsã. Tudo que está sendo feito no Rio Grande do Sul hoje é Corsã. E aconteceu um episódio, Marcos, só para fechar esse ponto aqui, e isso porque eu estou indignado, na sexta-feira passada nós perdemos dentro da Corsã um braço fundamental na defesa da Corsã pública, que era um diretor dos nossos. Era um, como a gente gosta de dizer, um pau-ferro. O cara segurou um ano o ginete, e quando o partido dele saiu da base do governo, e ele nem fazia a linha daquele partido, imediatamente pediram o cargo desse cara. E aí todo esse dinheiro que está fazendo de tudo no estado do Rio Grande do Sul só não vai fazer uma coisa, Marcos. Saneamento. Eu fiz uma aposta. A Corsã não enterra mais um metro de cano daqui até dezembro.
Muito importante o que está dizendo, Gustavo, isso aí, porque o argumento utilizado, vê como é falacioso mesmo, como é mentirosa a fala do governador. Porque o argumento usado pelo governador para dizer que precisava privatizar é que não ia conseguir a Corsã fazer investimentos de monta porque não tinha recursos para investir até 2033 e atingir as metas do marco regulatório do saneamento. Ora, só com esse 1 bilhão que está dizendo, já cumpriria aí uma parte, porque são 10 bilhões que eles estavam falando que precisava ter, só 1 bilhão já começava a festa. Quer dizer, tinha recursos, e eles desviaram os recursos. Mas essa é uma prática que eles fazem também. Eles que são privatistas, eles entram para dentro do Estado e destroem as empresas públicas para justificar as privatizações. Isso a gente já viu muitas vezes com as estradas. A privatização das estradas foi assim. Eles deixaram ficar... Eu ia lá para Santa Maria, passava para o São Cepé e fazia um mestrado em Santa Maria, e eu caí em crateras de um metro de fundura, eu quebrei a roda do carro duas, três vezes. E aí até eu me peguei pensando, se é assim, então privatiza essa porcaria. Vamos matar aqui nessa estrada. Eu me peguei pensando, aí me dei conta. Digo exatamente o que eles querem que eu pense. Eles abandonam o serviço público para que depois seja justificada a privatização pelos financiadores de campanha deles. Esse é o modus operandi em várias áreas. E não é diferente nas empresas públicas. Ora, venderam a CE por 100 mil reais. Quem é que, em sã consciência, abre mão de uma empresa de eletricidade, de distribuição de energia, poderia ser um grande funcionador da indústria no Estado abrir mão disso por 100 mil reais. É escandaloso. E agora, a Corsan, como nós estamos vendo nesse processo, isso tudo tem, na verdade, como nós vimos, né, uma amarração. São os que compram depois por 100 mil são os mesmos que financiam depois as campanhas políticas desse pessoal. É bem por aí. Né?
Imagina o seguinte, hoje deu um problema na água no município, a gente vai ali no diretor, no chefe da Corsan, e ele já toma as providências. Aí depois, que não vai ser privatizado, mas em sendo, a gente vai ligar 0800, como aconteceu agora com essa questão da energia elétrica em Porto Alegre e todo o estado onde teve essas calamidades. Eu imagino lá atrás o Mário Covas criando o PSDB. Como estaria hoje o Mário Covas? Não estaria, acredito, comungando com essa entrega do patrimônio.
Mas ele vendeu o Meridional, né? O Banco Meridional, que era superavitário, o Mário Covas vendeu também.
Quando ele lançou, ele era bem à esquerda para construir.
Início. É que nós estamos com muita idade, nós não nos lembramos da história do início. Mas é lá.
Mais à esquerda, então, do que o MDB. É isso aí.
Na comparação com o time de onde ele veio, ele era muito de esquerda. É que o time era muito ruim. Mas eu me lembro disso.
Essa questão que eu coloquei aqui, que o Gustavo afirmou, tem afirmado o sindicato, eu continuo com essa posição. O povo tem uma força fantástica. A força do povo é inquebrantável. Nós temos que fazer esta movimentação. E eu fico pensando que esse homem que estava escondidinho ali no palácio viajou tanto pelo país, e eu fiz uma denúncia, não, uma correspondência para a comissão da Assembleia Legislativa da questão financeira, que perguntasse, eu estava apenas perguntando, como ex-deputado, enfim, como cidadão do Rio Grande, CPF tal, título tal, se nós tínhamos como ver estas viagens que foi feita na pré-campanha para disputar essa lá com o João Dória, que sei lá eu, como é que eram os voos? Se era pago por nós? Se era do bolso desse homem? Sei lá, desse escondidinho ali. Eu não recebi resposta, mas eu tenho cobrado muito. Eu quero saber. Boa. Por curioso, talvez. Por curioso. Mas como é que era? Viajou para não sei aonde? Como é que foi o voo? Quem é que pagou a passagem? Só para nós saber, é um direito nosso.
Nós podíamos acrescentar aquele secretário da cidade que ninguém conhece, só nós de Pelotas, infelizmente, né? Que é o presidente do PTB, Agostinho Neto, tinha que ver também, pedir para o secretário da cidade, que andava em Brasília fazendo lobby para a campanha do governador. Quer dizer, as nossas despesas, porque ele é um secretário de Estado, o que ele está fazendo em Brasília? Ligou para Pelotas aqui para falar outro dia, estava o membro da Polícia Federal no programa comigo, eu digo, olha, colha o depoimento, ele está se auto apresentando aqui para depor, porque ele está em Brasília fazendo lobby para a campanha de governador, ele era para estar no Estado do Rio Grande do Sul trabalhando como secretário da cidade. Então, acrescente aí, João Luiz, o pedido para informações do secretário das cidades, Agostinho Neto, para a gente ver onde é que ele...
Nem sabia o nome. Tu sabes que...
Sabia que tinha.
Eu tenho algumas questões assim que não quero dizer, não é nenhuma questão eleitoral. Eu não retiro diária para as viagens, porque tem apartamento, por lá, como é que eu vou retirar? Não uso carro público. Agora mesmo, a semana passada, estava em Brasília, passagem do bolso. E, aliás, a gente tem a vida pública. O governador devia fazer um relatório. Esse ex-governador, um relatório. Fui para Brasília, a passagem foi paga do meu bolso, não sei da onde. E eu vou acrescentar este secretário das cidades.
É importante. Importante. Esse é o articulador deles todos. Esse é a eminência parda. É esse aí. Esse aí que tem que mirar.
Vou fazer.
Eu queria dar mais um dado importante. Pois não.
Sim. Não.
Eu não dá para ilustrar a fala do Gustavo, porque de 2000 a 2017, 1.600 cidades retomaram o serviço público de água, Gustavo, da que tinham privatizado, 1.600 na Europa, isso aqui é um dado internacional. Aqui eu tenho o Evandro Cardoso também, que mandou uma mensagem aqui. Ó. Tem o Evandro Cardoso, mandou uma mensagem. O ex-governador e deputados que defendem as privatizações dizem que o Estado precisa cuidar apenas da saúde, segurança e educação. Me digam como estão essas questões no governo. IP Saúde quase fechando, segurança com policiais em frente ao Piratini, a educação atirada às traças. O Sindiágua tem em seu site um modelo de aditivo que poderia ter sido utilizado pelos prefeitos, deixando os contratos de acordo com a lei. Obrigado, Evandro Cardoso, aí, pela participação importante aí. Então, eu ia dar esse dado que só ilustra o que o Gustavo disse, e agora tem as cidades como Paris, né? Tem as mais famosas, né? As mais famosas como Paris, que retomaram o serviço público depois de terem privatizado, Berlim também, na Alemanha, retomou. Uruguaiana, aqui no Rio Grande do Sul, foi um horror, né? Privatizaram também, né? Não cumpriram nada do que disseram que iam fazer, maravilhas, né? E aqui o Luiz Carlos Machado, sou parceiro para a luta aí, ó. Gostou da ideia do João Luiz aí, João? Eu acho que é uma boa mesmo, eu acho que, Gustavo, daqui está surgindo um movimento para a gente fazer uma mobilização, uma marcha pela vida, pela água pública.
Eu acho assim, ó, nesse aspecto, nesse ponto aí que o Evandro toca, em que, o governo diz, esse governo aqui acha que dizendo tudo, todo mundo engole a seco, né? Ninguém vai pegar um livro para ler. É subjugar o próprio povo, né? É subjugar o próprio voto, aliás, foi eleito por um bando de burro, só pode, porque acho que todo mundo é burro. É incrível o que esse governo faz com ele mesmo, mas pior com o povo. Ele diz assim, ó, precisa cuidar apenas da saúde, segurança e educação. Tudo bem. A Corsã não afeta diretamente a questão de segurança e educação. Diretamente. Mas eu vou falar diretamente e depois diretamente. Para cada R$1 investido em saneamento, se economiza 4 em saúde. Quer fazer economia no Estado, vai economizar em saúde, rapaz. Investe 2,5 bilhões em saneamento, economiza 10 milhões em saúde para fazer o resto do saneamento. Deveria ter sido um pensamento lógico de qualquer gestor que faz conta de 2 mais 2, mas não é o caso dele. E aí dizer que a Corsã, empresa pública que presta o serviço, que tem o sobreaviso, que tem o plantão, que tem a obrigação de cumprir com o contrato da concessão, que é a Corsã do município que atende, a Corsã de Porto Alegre, né, principalmente nesse governo aqui, esteve esfacelada e bem dividida. Existia uma Corsã que atendia os prefeitos lá, e existia uma Corsã que atendia os prefeitos no município, e era ali que se fazia o serviço. Eu vou dizer sobre segurança e educação. Você dá aula para 500 alunos dentro de uma escola, sem água na escola? Aí eu vou fazer uma outra.
Aqui eles conseguem, Gustavo. Eles conseguem sem banheiro. Tem sala de aula sem banheiro, eles conseguem. Não fazem esse desafio que eles fazem. Eles
botam agora...
sem água, sem banheiro. Escola não é prioridade para eles.
Agora eu vou fazer
uma. Deixa eu só dar um dado aqui para ilustrar também. Em Pelotas, o PSDB, o governo Eduardo e Paula, aqui, ficou na posição 494 dentre os 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul, no que diz respeito a investimentos com recursos próprios em educação, e 492 em saúde. Quer dizer, eles são os piores investidores em saúde e educação. Só para ilustrar o que nós estamos dizendo a respeito da administração deles. A Inês aqui, Oliveira, está prestigiando também a nossa live. Obrigado, Inês.
Só para encerrar, então, esse gancho do Evandro, a Corsã não teria, então, obrigação de existir porque, enfim, só tem que cuidar de saúde, educação e segurança. Eu já falei que diretamente para cada R$1, esse desinsaneamento economizados 4 em saúde. Falei da educação, das escolas, o funcionamento da vida das pessoas também, em casa, para ir até a escola, professores, enfim, não se faz a educação sem o serviço de saneamento básico. Mas eu vou contar um episódio aqui, que nós já recebemos, e eu não vou dizer a unidade, mas já vou ressalvar que não é a minha, ligação de madrugada, mais cedo, enfim, o presídio estava sem água para o banho. E os detentos estavam prontos para se amotinar.
Mas tu já viu masmorras com água? Os presídios do Rio do Sul são uma vergonha, são masmorras.
Complicado. E aí, o que a gente faz? O diretor do presídio diz assim, pelo amor de Deus, façam alguma coisa. Sai o peãozinho da Corsã dentro de um carro, vai lá, começa a procurar, se acha, vai na picareta, se não chega na picareta, vai na máquina, resolve. Tu pensa que uma empresa que vai te atender no 0800 falando chinês ou mandarim, Está preocupado se vai ter um motim num presídio no Rio Grande do Sul? Se 800 alunos vão para a escola sem banho, os professores não vão poder fazer sua higiene antes de chegar ou depois de sair da escola para trabalhar 3 turnos para receber a bicharia que recebe? Ou pior ainda, se vai ter ou se não vai ter investimento em saneamento para a gente parar de gastar na saúde, para melhorar a vida das pessoas com saúde, não só economizar em saúde? Os caras estão nem aí. E aí, como a empresa que poderia vir não está nem aí, o governo esse deixa claro que também não está preocupado com saneamento. A preocupação deles é vender por vender, é entregar, honrar os compromissos. Tu me deu 100, eu te dou 1.000. E esse foi o negócio.
70 vezes, mais ou menos, o cálculo é o investimento em política rende 70 vezes para a empresa que investiu. Esse é o cálculo estatístico, viu? Então é mais ou menos 1 para 70. Eles botam 1.000 e ganham 70 mil. É mais ou menos esse é o cálculo estatístico que se faz para investimentos em política. As empresas ganham mais ou menos assim. Bom, nós vimos aí com esses escândalos todos aí de empresários, né, corruptores, que até alguns foram presos, né, esses aí mostraram como é que funciona o esquema, né? Dão dinheiro nas campanhas e depois retiram lá na outra ponta com prestação de serviços e obras, né, que vão fazendo para os administradores. Né? Eu fiz aqui uma lei, só para... Eu me lembrei disso também, é oportuno, porque ele era prefeito. Eu fiz uma lei aqui, baseada numa lei aí de Porto Alegre, dos Garbosa, vereador Garbosa do PT, que era vereador em Porto Alegre, era meu amigo, porque nós somos os dois ciclistas. Eu ando de bicicleta todos os dias, vou para o meu escritório de advocacia e volto todos os dias de bicicleta. E o Garbosa também é do movimento ciclista. E num desses encontros de ciclista, eu era vereador, ele também era, e ele me passou um projeto que eu achei maravilhoso e eu repliquei aqui em Pelotas, que na época era muito importante, porque na época podiam as empresas ainda financiar a campanha política. E eu disse a vocês, na campanha eleitoral do então prefeito Eduardo, ele tinha recebido do Banco Itaú, legalmente, R$50 mil, né, recebeu do Banco Itaú. E eu me dando conta que exatamente essas empresas que financiavam, depois contratavam, como é o caso da empreiteira que eu citei, eu fiz uma lei baseada nessa dos Garbosa que proibia empresas que tivessem dado dinheiro para a campanha eleitoral, tanto para o parlamento quanto para o executivo, que elas pudessem depois contratar com o município ou com a Câmara de Vereadores. Então, era uma lei que era um critério de moralidade pública. Eu não posso proibir que deem, porque a lei permitia que dessem, mas não pode contratar depois. Quer dar, dá, mas não pode contratar depois. Bom, pode imaginar que foi um auê, né? Eu aprovei a lei, mesmo tendo minoria na Câmara. Mas veio o veto do então prefeito Eduardo Leite. Mas vocês sabem quem é que fez o parecer, as 8 laudas do parecer para derrubar o meu veto? Vocês acham que foi o procurador do município de Pelotas? Não, senhor. Foi a FEBRABAN, de São Paulo. 8 laudas contra o projeto do vereador Marcos Cunha em Pelotas. Eles se preocuparam comigo, mandaram 8 laudas lá para combater o meu projeto. E o que aconteceu? Nós derrubamos o veto dele. Derrubamos o veto dele. Conseguimos manter a lei, derrubamos o veto. Aí depois, logo em seguida, o STF interpretou que não poderia, e até justamente, que não poderia mais as empresas darem dinheiro para a campanha. E aí a minha lei ficou inócua, porque então não era possível mais. Mas é só para dizer que a FEBRABAN de São Paulo é quem fez o parecer para o então prefeito Eduardo Leite. Só para mostrar as relações com o mercado financeiro, que ele já tinha aqui enquanto prefeito. Foi financiado pelo Banco Itaú e tinha a FEBRABAN fazendo pareceres para derrubar projetos dos vereadores da Câmara de Vereadores de Pelotas. Para vocês terem uma ideia, então, dessa articulação, que já é antiga, né, com a família Gereissati. Ele teve um tempo, ele foi namorado, ele viveu com o Carlos Gereissati Filho, pelo menos é isso que se divulgava aqui. Hoje, agora, ele mesmo já divulgou que é um homossexual, que tem relações aí com um médico agora de outro lugar, mas na época ele não era relacionado com esse médico, ele era relacionado com o Carlos Gereissati Filho, que era o padrinho da Comunitas, que foi aquele senhor que eu disse para vocês que deu 150 mil na campanha da prefeita Paula do PSDB aqui. Então, está tudo misturado, né? E o Tasso Gereissati Filho, Tasso Gereissati é o tio desse rapaz, que é um dos apoiadores dele aí nessa tentativa de golpe na convenção do PSDB para derrubar o que venceu a convenção, que foi o Dória. Eles estão tentando derrubá-lo, né, e juntando a articulação desses todos. Mas todos esses são depois parceiros aqui nos negócios realizados no município. E infelizmente, isso fica muito pouco visível, inclusive para o Poder Judiciário. Nós denunciamos aqui a Prefeitura de Pelotas por conta desses contratos agora no governo da prefeita Paula, porque no governo dele eu consegui derrubar aquele projeto de contratação sem licitação da Falcone, mas agora no governo municipal eu só consegui que o juiz nos desse aqui a certificação de que não haveria acesso a informações privilegiadas. Porque é muito difícil, né? Eles entram para dentro da administração, como é que não vão ter informação privilegiada, né? Mas, de qualquer maneira, só para ilustrar isso também, mostrar para vocês que essa amarração aí ela tem um fio condutor, né? Não é por nada. Esse rapaz aí da Ambev, o sujeito mais rico do Brasil, o Lehman, é o sujeito que depois está dentro da Comunitas e patrocina esses jovens que eles veem como muito assim, ambiciosos, né? Jovens com muita sede, que vão muito a sede ao pote, né? Dispostos a fazer qualquer coisa para crescer. Eles vão nesses jovens aí e botam um combustível para eles, desde que eles prestem o serviço. E estão prestando, como é o caso aqui do Rio Grande do Sul. O Lehman, esse foi quem comprou por R$100 mil a CIA. Será que não valeu a pena o investimento? Será que não vale a pena ele investir agora para que ele vá mais adiante e, vamos dizer assim, amplie a prestação de serviços? Então, é isso que a gente tem que compreender, porque é isso que, na verdade, está em jogo. Por trás de tudo que nós estamos falando, é isso que está em jogo. São os grandes empresários brasileiros financiando lideranças políticas para prestarem serviço para eles, que é conseguir atingir o monopólio das empresas que são mais importantes. Que, na verdade, vamos dizer assim, para conseguir as empresas que operam em regime de monopólio, porque o que eles mais odeiam é a concorrência. São empresários que odeiam concorrência. Eles não querem concorrência, eles querem atividade que tenha monopólio. Eles querem energia elétrica, que ninguém pode botar um poste do lado para fazer concorrência. Eles querem a água, que ninguém vai botar um cano do lado para fazer concorrência. Eles querem ocupar esse espaço. Não pede para eles fazerem concorrência, que eles não querem. O capitalismo deles é um capitalismo sem concorrência. Monopólio da iniciativa privada. Deles, que são meia dúzia, né? Meia dúzia que mandam no país, que tem uma capacidade econômica brutal e que deturpa o processo democrático, porque eles estão lá no ouvido do administrador, né? E o administrador fecha os ouvidos para a população, como fez aqui Eduardo Leite, inclusive, formalmente fazendo isso, retirando o plebiscito. Quisesse, e eu disse isso aqui, eu estou em Pelotas, tenho amigos em comum, eu tenho uma relação, porque eu moro na mesma cidade, eu tenho relações com pessoas da família, com pessoas que são... Eu disse, olha, quisesse ele mudar de ideia, até poderia, mas faz um plebiscito. Sim. Faz um plebiscito. Olha, eu fiz na campanha, eu disse que não ia vender, mas agora mudaram as circunstâncias, vão ouvir a população, então. Vão ouvir. Olha, eu vou ter que mudar meu posicionamento. Se a população me autorizar, eu mudo meu posicionamento. Acho que é aceitável, é possível. O inaceitável foi o que ele fez. Dizer que não ia vender, ganhar os votos para isso e simplesmente vender sem mais, sem menos. E de uma empresa que nós estamos vendo aqui, Superavitário, uma empresa que dá lucro, uma empresa que dá 500 milhões de lucro ao ano, uma empresa que tem um potencial enorme. Quer dizer, não é nenhuma empresa deficitária, é o contrário. Uma empresa, por que mesmo daria, ele venderia? Porque aqueles que vão comprar são esses parceiros deles, desses grandes esquemas que eles têm aí de financiamento das campanhas políticas, depois em nível municipal, estadual e nacional. É uma triste realidade, né?
Eles fazem uma espécie assim de loteamento do Brasil. Nós temos no Brasil, não é 400 municípios com uma privatização da água. Tu falavas, Marcos, dessa questão na Europa, aqui na América do Sul, várias privatizações que estão retornando. E aqui, em 5 mil, quase 6 mil municípios, são 300 e poucos que têm. Aliás, aqui no Rio Grande do Sul é São Gabriel e Uruguaiana. E, aliás, Uruguaiana, São Gabriel, está indo ali. Tá. Uruguaiana já passou duas ou três empresas. Esta é uma questão muito, muito séria que a gente tem que aproveitar toda a mídia, ir convencendo as pessoas, porque aí nós temos condições de manter a nossa. Vocês sabem que eu gostaria de ficar longamente conversando, mas eu estou aqui com a nossa colega de trabalho, que toda sexta-feira eu tenho uma outra live aqui que a gente...
A nossa live já chegou numa hora, a gente costuma fazer de uma hora mesmo, João Luiz, não fica tranquilo. Mas... que é isso mesmo.
Eu posso só...
Prefeito... Sim, Gustavo.
Tu tens 3 minutos para um relato?
Eu tenho a vida toda para te ouvir, Murilo.
Não, eu quero que tu faça um relato da pressão que tu sofrestes, a ameaça de interrupção da obra de um poço porque tu não tinhas assinado o aditivo da Corsan. Relata isso para a gente, por favor.
Como é que é? Primeiro, eu rasguei aquela proposta de 74 folhas, vou dizer folhas, que a Corsan mandou para nós. Depois, agora, mandou
5 que eu assinei. Dizia? O que dizia de tão indecente nessa proposta? O que dizia?
Vende a Corsan. Vendi a Corsan. E eu até vou fazer um relato aqui muito histórico. Eu assinei a proposta de aditivo do Cigiato. Essa.
E o que dizia a proposta? O que dizia o aditivo dos Diagos? Por que tu assinasse?
Porque nós temos que ter uma manifestação no sentido de que a Corsan cumpra essas determinações. A gente já vem cumprindo. 99, 95, da água, do esgoto. É o que a Corsan falou, mas que a Sindiáguas colocou para todos nós. Um aditivo não é muitas questões. São curtas, e a Corsan tinha enviado 72 ou 74, alguns prefeitos foram neste ponto. Nós aqui na região, com exceção de Santa Maria e Vila Nova, todos mantivemos essa situação e assinamos esta questão que a Sindiago nos levou. Então, aqui foi interrompido um poço, eu denunciei para o Ministério Público, onde uma das senhoras lá do Barbuti enviou para outro município que seria dada prioridade para este município, que tinha assinado o aditivo da Corsan e que poderia substituir pelo poço aqui em São Sebastião. Esta é uma questão. A outra, nós temos uma pequena barragem em construção há 2 anos e meio para melhorar o abastecimento de água. Desde março do ano passado foi interrompido pela posição que antes de março eu fiz um pedido para que fosse atendido pelo presidente da Corsan e assim foi passando 2, 3 vezes. Posteriormente me encontrei junto com os prefeitos da região com esse senhor, o presidente da Corsan, o vendilhão da pátria. E, aliás, olha, na minha idade foi a primeira vez que me mandaram calar a boca. Me mandaram calar a boca. E eu, para não criar, até ia sair da reunião. Os prefeitos, fica, também não ia fazer ali. Fiquei e não falei mais. E isso ainda me deu mais ânimo para lutar pela água pública. Eu vou contar para o Marcos e para ti, Gustavo. E eu comecei a falar lá com o presidente, dizendo para ele que em determinado momento da história, o Brizola foi a Cuba e se reuniu com o Fidel Castro. Ficaram 6 horas conversando. E na saída, entrevistaram o Brizola. O que que o senhor veio aqui? O que que aprendeu com nosso Fidel Castro? Tá, o Brizola disse: olha, aprendi uma coisa. Não existe invasão, existe ocupação. Foi uma questão histórica. E eu comecei a dizer essa introdução para o Barbuti, e disse: olha, presidente, eu posso ficar aqui com o senhor 2, 3, 5 horas. A hora que eu sair da porta, eu vou me perguntar: como é que foi a reunião? Eu digo: tudo muito bem. Esse homem veio para vender a Corsan. E é isso que eu digo: este homem veio para vender a Corsan. Então, a discriminação conosco, e não é só comigo. Mas agora tem uma outra questão. Alguns prefeitos, e o caso aqui de Vila Nova do Sul, assinou porque a Corsan tinha prometido fazer isso. Não fez nada. E o prefeito já se manifestou: vou desassinar. Depois eu não conversei mais com ele se tinha desassinado ou não. Mas é isso que aconteceu. Alguns dos prefeitos que assinaram foram levados por essas promessas de municípios pequenos, que só existe água em municípios desses, porque temos o subsídio cruzado que só pode ser pela água pública. Mas Gustavo e Marcos Cunha, o Marcos é um amigo de tantos anos. Aliás, a primeira vez foi um livro teu. E eu vou aqui encerrar pedindo desculpa para não continuar mais, usando aqui um pouco da poesia, porque a vida tem que ser feita de emoções, de relacionamentos e agradecimento e manter as nossas convicções. É por isso que o Ciro Gomes tem assim o meu respaldo, o meu entusiasmo, e nós vamos vencer. É o seguinte, eu pego aqui Frederico, São Sepé e, quem sabe, Pelotas. Imagina aqui, ali em Frederico, aí mesmo em Pelotas. Uma rua pelo meio, um beco e um largo no fim. A estampa urbana é assim. Mas, caramba, quanta história de amores, pobres e brigas. Não se resguarda e se abriga neste reduto de glórias. Quem de nós na juventude aí tão jovem que não estivemos com amores? E eu sou avô, uma linda neta, mas a nossa história se prende nas emoções, nos amores e nas convicções. Nós não vamos dobrar a nossa espinha para os vendedores, os vendilhões da paz. Marcos, meu irmão, muito obrigado. Olha, Guri.
Obrigado.
Gustavo, segue em frente. Um grande abraço.
Abração, abração, meu amigo. Muito obrigado por participar conosco. Nós estamos chegando ao final da nossa live, Gustavo. A gente geralmente faz uma hora e agora nos alongamos até mais porque estava muito boa a nossa live e ouvindo o João Luiz a gente fica distraído mesmo, né? É uma figura. Mas eu queria ouvir de ti, assim, nesse relato final, Gustavo, o que tu acha que, então, a gente pode fazer objetivamente aí para ajudar nesse movimento do Sindiágua, no movimento dos prefeitos, para tentar reverter esse quadro, né? Para tentar fazer com que não se concretize aquilo que foi autorizado pelo governador lá na ponta, né? Que realmente não haja, então, a venda dessa empresa superavitária, uma empresa que tem todas as condições para prestar um serviço de qualidade, mas precisa de administradores que tenham essa convicção, né, Gustavo?
Sim.
O administrador não pode dizer que o poder público é incompetente, ele sendo o administrador, né? Ele assume a incompetência dele, né? Existe assim, né?
A Corsan, segundo a fala do governo do Estado, é ineficiente, né? Ela está ineficiente.
Os administradores ineficientes.
A Corsan é eficaz porque sabe fazer, mas está ineficiente. Então, ela está ineficiente nesse período por culpa de quem? Né? Determinação da presidência e da diretoria é do governo, o que é uma atrocidade, inclusive, com a questão do fim da Corsan, que é prestar serviço de saneamento. Como eu relatei antes, a Corsan coloca dinheiro no Caixa Único do Estado quando deveria reinvestir. E eu sempre disse para os prefeitos, para todos que eu consegui visitar, para vereadores que eu consegui conversar, e muitos estavam querendo ser convencidos e foram, e outros talvez não tivessem tanto interesse assim, mas acabaram tendo que entender pelo menos um lado da história. Se deixar a Corsan fazer saneamento, a Corsan faz. Agora, se tu engessar a Corsan, tu sucatear a Corsan, tu não botar pessoal para dentro da Corsan, tu não fazer as compras que a Corsan precisa fazer, e hoje a Corsan, para licitações, está fora da lei geral de licitações, ela tem uma facilidade, ela caminha muito melhor que o executivo para todas essas questões. Então, dizer que ela é engessada é mentira. E aí nós temos essa questão de que a Corsan não pode, a Corsan não faz. Deixa a Corsan fazer, que a Corsan faz. Né? Vamos trocar em números. 1 bilhão e 200 em retorno de impostos devidos, né, em função da imunidade tributária. 500 milhões de lucro ano. Né? Nós temos daqui até o cumprimento da integridade do marco regulatório 11 anos. Aí nós temos a capacidade de endividamento da Corsan, que foi comprovada agora, semana passada, pela AGERGS, que comprovou a capacidade da Corsan pública cumprir com o marco regulatório, sendo a empresa que é, a capacidade efetiva. Então, a AGERGS diz que sim.
Quem disse? A AGERGS?
A AGERGS.
A AGERGS diz que tem capacidade.
Tem capacidade. A capacidade efetiva é presumida, as duas. Eles tiveram a capacidade de mandar os dois projetos. A capacidade da Corsan efetiva e a capacidade da Corsan presumida. A presumida dela privatizada, em função da lei autorizativa, e a efetiva. Está lá. A Corsan tem condições. É só deixar a Corsan fazer o que ela nasceu para fazer. Saneamento para o povo gaúcho. Então, os números não mentem, né, nesse quesito. E no que diz respeito ao que se pode fazer, eu acho que o doutor João Luiz veio com essa paixão que ele tem pela... principalmente por essa questão nos últimos tempos, e deu uma ótima ideia. Eu acho que a gente tem que sim, não só se organizar enquanto sindicato, enquanto sociedade, enquanto entidades, mas também procurar o prefeito para dizer que essa ideia surge de um prefeito e que você vê prejudicando a municipalidade por culpa do projeto do governo do estado, que está terminando agora. Aconteça o que acontecer.
O governador já saiu, já abandonou. Já...
Exato. Então, o meu ponto de vista sobre inclui os deputados agora. Os deputados que foram 100% favoráveis aos projetos trágicos do governo Leite faziam isso porque eram beneficiados no período desse governo. Né? A gente sabe ali que no período da retirada do plebiscito, o que saiu foi kit asfalto, troca de bandeira no estado do Rio Grande do Sul, enfim, deram assim, ó, o que não tinha para dar, mas deram. Né? Entregaram para os deputados firmaram os votos, além daquela mão na máquina que sabe que o deputado da base tem. Né? Então esses caras estavam se aproveitando. Hoje, alguns partidos já estão saindo da base, já saíram da base. Né? Então o governo Leite não tem a base que ele tinha antes. Ele não tem mais o número de votos automáticos em função da base que ele tinha antes. E para além disso, um movimento que demonstre massivamente o descontentamento do povo gaúcho, das lideranças no interior do Estado, com o projeto de privatização, como ele foi apresentado, sem dar daqui para frente o que acontece com a questão do saneamento nos municípios, que deputado que está indo à reeleição, que vai peitar um troço e dizer assim, não, vocês estão errados, vão embora. Esse cara tem que vir para o interior pedir voto. Muito provavelmente ele vai bater na porta da prefeitura, do prefeito do partido dele, para pedir licença para fazer campanha no município, né, dentro dos seus correligionários, e muitos desses prefeitos são cabos eleitorais, esses deputados, a gente sabe, vereadores principalmente, são também. É ali que vem a pressão. É ali que pode surgir um movimento que pelo menos coloque para conversar o atual presidente da Assembleia Legislativa e o atual governador. Nós tivemos uma alteração complexa do cenário. E nós temos mais uma na metade do ano, que é a presidência da FAMURSA. É a presidência da FAMURSA. O prefeito Frederico Westphalen, José Panosso, que é do MDB, esse ano é o ano do MDB na FAMURSA, colocou o nome dele à disposição. O prefeito foi contrário ao projeto de privatização desde o começo. Seria um ponto positivo para termos na FAMURSA. Assim como nós temos outros prefeitos do MDB que se colocam à disposição, que são favoráveis à privatização da Corsan. Então nós temos um outro cenário se desenhando até o momento de colocar a Corsan na bolsa. Será que essa gente não entendeu que o Eduardo Leite fez toda a bagunça, deixou o tigre brabo, largou o tigre na sala e saiu correndo? E deixou todo mundo para se arranhar? Será mesmo que o Ranolfo vai acabar com a vida pública dele? Que, enfim, não serviu de nada mesmo, porque era figurativo, né, até agora. Mas será que vai acabar com o que nem começou desse jeito? Será que esses deputados, sentindo a pressão vinda do interior, das próprias lideranças de base, pressão, das bases deles?
A pressão do interior, eu acredito mais. Eu acredito mais nessa pressão que venha do interior, que a gente mobilize aí as câmaras de vereadores, os prefeitos, as cidades que estão sendo atingidas, e se faça um manifesto para entregar para os deputados em mãos lá. Eu acho que essa caravana do João Luiz é importante. Acho que é uma ideia, importante mesmo para que se visualize essa manifestação. Não, acho que
uma coisa por aí, Gustavo. O que bota medo em política é o povo na rua.
Por isso que foi uma covardia colocar nesse projeto de tramitação exatamente durante a pandemia, onde a população não podia ir para a rua.
Tu falaste antes. Vou ter que voltar atrás no que eu disse e vamos para o plebiscito. Ele foi tão precipitado, que quando ele decidiu retirar o plebiscito, ele nos deu todo aquele tempo de tramitação do processo de retirada, do processo de votação, de aprovação daquela lei, para dizer o que estava acontecendo e explicar por que a Corsan parecia não tão satisfatória ou não satisfatória como estava naquela época. E aí nós falávamos da diferença entre eficácia e eficiência, o engessamento, o sucateamento. E o que aconteceu nesse período? Se ele tivesse feito plebiscito uma semana depois do anúncio dele da privatização, ele tinha privatizado com 70% da opinião pública do Rio Grande do Sul favorável a ele, 70% dos votos num plebiscito.
Não sei, Gustavo.
Não havia condições de sair à rua em determinados municípios com a camiseta da Corsan, Marcos. Tamanha a deficiência que nós tínhamos em cumprir porque a Corsan não nos deixava trabalhar. Sim. Então, assim, ó, naquele momento ele tinha grandes chances.
Sim, criaram grande circunstância de ineficiência, porque não davam os insumos, não davam o material humano para trabalhar, e aí depois, bom, cria a situação de ineficiência e depois vende a empresa dizendo que é deficiente.
Exatamente. E nesse período em que nós pudemos trabalhar, o cenário foi se alterando. Então ele saiu de uma situação extremamente favorável insistindo em retirar o plebiscito, onde ele poderia simplesmente ter feito o plebiscito e ter tido uma aprovação, para nos deixar trabalhar e explicar que o grande problema da Corsã nos municípios era o governo do Estado. E por que que o governo do Estado estava satisfazendo uma empresa que era lucrativa? E os prefeitos começaram a enxergar a Corsã como lucrativa, sendo uma empresa que tinha lucro e não trabalhava com o lucro, né, em investimentos. E por que que não fazia isso? Porque botava dinheiro no caixa único do Estado. Então, peraí, o problema da Corsã é a direção? A direção é o governo? Aí o governo tem lucro, pega o lucro para si e deixa os municípios de lado? E nós explicamos para muitos prefeitos que ainda não entendiam como é que funcionava a titularidade do poder concedente. Prefeito, o senhor é o titular da concessão dos serviços no seu município. A Corsã é uma empresa que presta serviço para a sua prefeitura, para a prefeitura do seu município. Tenha isso em mente. A Corsã trabalha para você, trabalha para a municipalidade. E aí, nesse meio tempo, nós fomos dividindo esse desgaste com o último governo do Sartori, mas principalmente com esse governo aqui, que primeiro disse de pleno que a questão de fluxo de caixa poderia ser resolvida facilmente, e segundo, que não privatizaria a Corsã porque não havia necessidade. Joia. Aí uma lei que altera o marco regulatório faz com que ele se sinta à vontade para dizer que aquele é o momento para vender a Corsã, não vamos cumprir. Mas não é ele que cumpre. A Corsã é uma empresa que, se tu deixar trabalhar, faz o serviço. Se tu deixar o lucro reinvestido, né, se tu só remunerar o investimento, ao invés de ter um lucro exorbitante para botar no caixa único do Estado, para despesas livres ou outras coisas, tu deixa a Corsã reinvestir, só vai ter benefício. Mas não, nós conseguimos explicar que a Corsã estava engessada, e isso era um projeto. Né? E quando os prefeitos compreenderam os riscos, o que o governo do Estado estava fazendo, e como aquele processo estava acontecendo, a imensa maioria ficou, não do nosso lado, não do lado funcionário, não do meu lado, Gustavo, nem do meu lado delegado sindical do Sindiago, ou do Sindiago como um todo. Os prefeitos entenderam os riscos para os municípios, e aí o Estado começou a se perder. Porque vieram os questionamentos, as dúvidas e os posicionamentos contrários. As contranotificações e os comunicados, né? E sendo o mais simbólico de todos eles, o do próprio Dr. João Luiz, rasgou a proposta do primeiro aditivo, num vídeo que viralizou no Estado inteiro, né? Em termos bem internéticos de hoje em dia, viralizou, né? Se espalhou muito rapidamente por grupos de WhatsApp e pela internet toda, nas redes sociais. Então, quando isso aconteceu, o Estado sentiu um break. Não, não vai ser tão fácil quanto a gente pensou. Mas já tinha passado a retirada do plebiscito. A lei da autorizativa era mais fácil ainda de aprovar, porque era maioria simples. E isso eles não precisavam barganhar tanto. Então ela foi aprovada quase que automaticamente. A partir disso, eles precisavam dos aditivos, com prazo até ontem. Que aditivos foram assinados? Se os prefeitos assinaram um modelo aditivo que a Corsã enviou a partir do modelo que o Sindiago havia fornecido, perfeito. Era só isso que devia ser aditivado na Corsã, e esse aditivo não tem nenhum risco, né, como cláusulas nebulosas e discutíveis na justiça. E eu participei de reuniões a convite do prefeito de Frederico, da diretoria da Corsã com a regional aqui dos municípios da ANSOP. E eu ouvi um advogado que custou milhões do dinheiro público do povo gaúcho dizer que uma cláusula no contrato da Corsã já era resolvida porque ele achava que era. Então, nenhuma cláusula automática do contrato de programa da Corsã serviria, seria questionada na justiça. O município, querendo privatizar ou não, a Corsã ia seguir existindo, sendo ela pública ou sendo ela privada. Era isso que ele dizia. Os prefeitos também não engoliram. Então, foi uma briga hercúlea. Hoje, se nós temos os aditivos assinados do jeito certo, ou se nós temos prefeituras que preferiram precarizar o contrato, a ceder ao modelo que a Corsã estava forçando a implantação, foi porque o governo do Estado, antes de tudo, se atrapalhou na sua incompetência, na sua maledicência, na sua canalice, e nos deu tempo de trabalhar. E nesse tempo, os prefeitos foram buscar as suas assessorias, e no fim, quando se concretizou a seriedade da questão e a veracidade do que se dizia para os gestores, eles deram um break na questão da privatização. Agora, a lei autorizativa está lá. Ele vai vender que Corsã para quem? O que que ele queria tanto nesse aditivo que tinha que constar num documento para ele poder entregar para o mercado? porque contratos precarizados não têm valor mercantil. Se não pode ser colocados como garantia num banco, não servem para o mercado financeiro, não servem para a Bolsa de Valores.
E 300 municípios, 300 prefeitos são contrários. Dos 497, 300 assinaram esse documento contrário. São só
147 avarados. A Corsã tem 317 municípios, 307 contratos de programas ativos, e 74 prefeitos somente assinaram o primeiro modelo de aditivo, que esse concedia, inclusive, o regime de águas por 80 anos. O que aqui vamos discutir no juridiquês, se não é inconstitucional, é infralegal, pelo menos. Né? Porque a concessão do regime, a concessão de serviço e o regime de águas é do município. O Estado, por assinatura e expressamente, entrega isso para o governo do Estado. Por 80 anos, quem decide o saneamento ou a falta de saneamento nos municípios passa a ser o Estado do Rio Grande do Sul. E aí o teu município fica à mercê de um governo A, B, C ou D, o que é da democracia, né? E a gente tenta aperfeiçoar a democracia, que com todos os seus defeitos ainda é o melhor sistema que há, e é o que a gente quer que perdure pela existência, pelo menos da gente, né, Marcos?
Vamos ter que lutar bastante, Gustavo, hein? É. Não tá fácil, o ambiente não tá fácil.
Então, o cenário é esse. Nós temos condições de fazer pressão? Temos. Nós podemos nos mobilizar. Eu acho que em conjunto, né, nós podemos aí tabelar com os prefeitos, né, fazer do Sindiágua para os prefeitos, dos prefeitos entre eles, e nós, enquanto sindicato categoria, mobilizarmos essa marcha para que ela aconteça. Porque uma coisa é, com toda a importância que pode ter um líder sindical, estar num trio elétrico lá, gritando que nem um louco, chamando o governador daquilo que ele é, sem lhe ofender, porque dizer a verdade não é ofensa nenhuma para ninguém. Enquanto o governador se faz surdo, ou às vezes não está nem dentro do palácio. A outra coisa é tu ter aí, que é 200, como disse o prefeito João Luiz, 200 prefeitos em marcha para dizer assim, para com isso aí, cara, que não colou. A gente vai dar um jeito aí de barrar, de sair fora. A gente não quer isso aí. Volta lá atrás, mantém o aditivo, para com esse projeto, deixa a Corsã trabalhar. Aí, esse cara vai ter que parar que eu vi, porque daí ele está falando de bases, ele está falando das bases dele, inclusive. Ele não pode ir contra isso. Senão, claro, ele pode pensar no Ranolfo como alguém que não tem futuro político, mas pode pensar em outras pessoas envolvidas que tem. Né?
Eu acho que os deputados é que estão interessados, aí são candidatos e têm interesse em estar bem nas suas comunidades. Acho que é por aí. Acho que a gente tinha que fazer esse movimento com os deputados mesmo. Viu? Acho que é mais eficiente. Acho que o Randolfo, se entrou aí de paraquedas, vai sair pela porta dos fundos.
É outro que vai fazer o mesmo caminho. Só esse vai cumprir o contrato.
É, exatamente. Acho que ele está aí para botar a pá de cal, como se diz, né?
Enterrar. Então, tomara que bote a pá de cal nele, né? Neles, nesse governo, não no Rio Grande do Sul.
É verdade. Nossas empresas, né, Gustavo? Tá. Meu amigo, chegamos no até de uma hora e meia. Tia, eu quero te agradecer muito, viu? Foi ótima a participação tua. Ilustrou muito, foi excelente. Estar junto aí com o João Luiz é uma alegria. E foi muito bom. Conta com a gente e vamos seguindo na luta aí, meu companheiro.
Tá. Eu te agradeço, Marcos, assim, pelo convite inusitado, porque né, eu queria muito assistir. E daí, quando tu disseste, vou te colocar.
Eu tinha te assistido numa live com o Zini. E já tinha visto as tuas posições muito boas, muito claras, e aí quis aproveitar que tu entrasse em contato ali no Twitter, não tinha teu contato, e aí foi muito bom porque deu tudo certo. Foi ótima a nossa live. Agora transformamos ela em podcast, eu vou te mandar depois o link do podcast O Dever da Esperança, que depois uma outra pessoa que queira ouvir, ou companheiros da Corsã que queiram ouvir, tu pode mandar o podcast para que eles possam assistir depois em outro horário. Eu costumo ouvir os podcasts andando de bicicleta. Quando eu vou para o trabalho, eu volto do trabalho.
É bom para reflexão.
Ah, eu gosto muito. Eu sou fã de podcast. Então, por isso que nós transformamos nossas lives também em podcast, para que as pessoas possam ouvir em outro horário. É um tema relevante como esse. Tá bem, meu amigo?
Tá, então eu te agradeço, Marcos. Tá? Mais uma vez, o convite. E ao João Luiz pela participação, né? E pela sabedoria, que é coisa de louco ouvir o que esse cara tem para contar, e eu passei aqui uma hora e meia, uma hora e dez aí com ele, finalmente conheci ele pessoalmente, e a gente já sabe um do outro em função de convergências aí que nós tínhamos há poucos dias, né? Nós havíamos tentado um movimento aí, então conhecê-lo mesmo que de maneira virtual, já tendo em mente que eu vou passar por lá, porque a minha família parte de manhã é de Bagé, então uma hora eu vou parar de surpresa lá, avisar que sou eu para tomar um chimarrão.
Passando por Pelotas aí, avisa para a gente tomar um café junto.
Não, e vamos sim, porque para ir lá para o litoral, passando Bagé, litoral, onde moram meus pais, é Pelotas. Então a gente vai tomar o chimarrão aí também.
Vamos sim, será um prazer. Grande abraço, muito obrigado, viu? E boa luta aí.
Tá, obrigado. Vamos junto.
Tamo junto.